CBN Saúde em Sintonia. Oferecimento, Clínicas Integradas, Sequiung. Saúde de qualidade ao seu alcance.
De volta com a Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Saúde em Sintonia. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a disfunção da tireoide. Por isso a gente está recebendo a doutora Diana Vaio, que é endocrinologista. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, esclarecer essas dúvidas aí, conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, particularmente.
Pois é, toda vez que a gente, aí falando como paciente, que a gente ouve falar na nossa tireoide, sempre está relacionada a algo negativo e que nos assusta. Uhum. Queria que a senhora explicasse primeiro pra gente o que é a tireoide, né?
Bom, a tireoide ela é uma glândula, né, que se localiza aqui no pescoço, entre a transição do tórax e a garganta. É uma glândula bem pequenininha, em formato de borboleta, né, e ela produz o hormônio tireoidiano. É um hormônio que ele não tem um papel específico, uma função específica, então ele serve para várias funções. Serve, por exemplo, para o cabelo, para as unhas, para o coração, para o intestino, para a pele, para o metabolismo. Então, ele tem várias funções importantes.
Ele é muito importante para a nossa saúde.
Com toda certeza, para a qualidade de vida.
E todo mundo tem.
Todo mundo tem tireoide.
Porque geralmente temos um problema aqui na tireoide, porque as pessoas, é quando as pessoas vão descobrir a tireoide, acha que a tireoide é um problema.
Sim.
Na verdade, ela não é um problema.
Não, não. A tireoide, ela não é um problema. Todo mundo tem tireoide. Agora, se tem uma tireoide que funciona certinho, adequadamente, nem todo mundo tem. E essas pessoas que não têm a tireoide funcionando tão bem, elas devem sim procurar um atendimento, elas devem ser avaliadas. E quando detectado esse distúrbio tireoidiano, ele deve ser tratado.
Doutora Diana, se a nossa tireoide não funciona bem, o que, que a gente pode sentir?
Olha, a gente tem vários sintomas e como eu falo sempre, são sintomas inespecíficos e isso confunde muito. Mas em geral, né, a gente tem sintomas aí muito relacionados a cansaço, fadiga, indisposição, queda de cabelo, unha quebradiça, memória fraca, intestino preso, ganho de peso. Então, são sintomas que geralmente são mais frequentes, né? E temos também quando tem a falta do hormônio. No caso do excesso do hormônio, a gente tem aí palpitação, insônia, ansiedade, irritabilidade e perda de peso, que é no caso do hipertireoidismo.
Afeta mais a saúde das mulheres do que dos homens?
Olha, as mulheres, elas têm uma proporção muito maior de diagnóstico, até mesmo porque buscam, né, o atendimento, buscam rotina, né, na rotina médica. Então, acaba sendo um diagnóstico muito mais prevalente nas mulheres. Uhum. Mas existe também em homens, né, e deve ser buscado e tratado também.
Então, a nossa tireoide, ela pode ficar desregulada, pode trazer alguns problemas. E o que pode fazer ela ficar descontrolada, doutora? Os nossos hábitos, a gente influencia nisso?
Olha, a princípio, a causa principal que leva a essas alterações, as disfunções tireoidianas, tem muito mais a ver com uma doença autoimune, tanto no hiper quanto no hipo. Mas é claro que a gente precisa explorar melhor isso numa avaliação, porque, às vezes, como eu falei, os sintomas se confundem demais. A pessoa não tem uma qualidade de vida tão adequada, não dorme bem, não se alimenta bem, não faz uma atividade física e pode ter sintomas muito similares a um hipotireoidismo, por exemplo.
Como é que a gente pode acompanhar a saúde da nossa tireoide, né? Hoje ela está muito mais presente nos exames de rotina, né? Todos os médicos, quando a gente faz um check-up, por exemplo, solicitam, verificam, pedem para verificar a nossa tireoide?
A maioria das vezes, sim. A avaliação da tireoide ela não é uma coisa difícil de ser feita, não é caro. É bem simples. Geralmente, o exame laboratorial com a função tireoidiana já esclarece bem se tem algum problema. O exame de sangue. Uhum. O exame hormonal, através do exame de sangue. Se a gente tem alguma dúvida em relação à estrutura da tireoide, a gente pode fazer também uma ultrassonografia da tireoide, que, né, na região cervical. E a gente consegue avaliar se tem uma estrutura da tireoide está alterada, se tem presença de nódulos. Né, e através do exame laboratorial, a gente consegue determinar. Tem também as alterações hormonais.
Tratamento para quem tem algum problema na tireoide, não necessariamente é cirúrgico?
O problema da tireoide depende do problema da que a gente detecta, né? Se for problema de desregulação hormonal da tireoide, o tratamento ele pode variar. Se for o hipotireoidismo, no caso que é a falta da produção hormonal, a gente vai fazer uma reposição hormonal, que é feito com comprimido, é um tratamento simples, não é difícil de ser feito. E se for o excesso do hormônio, aí a gente tem várias modalidades de tratamento. A gente pode fazer com medicação, a gente pode fazer com ablação da glândula da tireoide, com iodoterapia. E a gente pode também fazer através da remoção da glândula da tireoide de forma cirúrgica.
Tirar ela.
É, nos casos do hipertireoidismo, não de hipo, né?
Ela está relacionada, pode estar relacionada a algum desses sintomas também com câncer?
Os sintomas não, tá? Mas a presença dos nódulos durante essa avaliação através da ultrassom ou de sintomas que a gente chama de sintomas compressivos, que são engasgos, rouquidão, tosse, desconforto na garganta, pode estar, a gente detectar a presença de nódulo e esse nódulo pode ser maligno.
Então, por exemplo, se a nossa tireoide não vai bem e a gente não faz esse controle adequado, não vai ao médico regularmente, podem surgir outros problemas, então a situação pode ir ficando grave?
Pode, porque assim, tanto no hipotireoidismo, que é a queda da produção hormonal, quanto no hipertireoidismo, que é o excesso da produção hormonal, essa desregulação do hormônio da tireoide leva a uma perda da qualidade de vida, que vai alterar as funções básicas do organismo, né? O sono, o metabolismo, a atenção, a memória. Então, a pessoa perde muito da qualidade de vida quando esses hormônios estão desregulados. Até o humor muda, né? Então, isso é muito comum. Nós somos pessoas que somos muito sensíveis a essas alterações hormonais. E quanto à questão do nódulo, depende muito da avaliação. A maioria dos nódulos são benignos, é importante frisar isso aqui, né? As pessoas chegam muito assustadas no consultório, preocupadas. A maioria é benigno, porém exige um acompanhamento. E não é pelo fato de ser benigno que ele não possa atrapalhar. Ele pode crescer, ele pode comprimir a estrutura do pescoço, como esôfago, a traqueia, atrapalhar de engolir, atrapalhar para respirar, dar desconforto quando deita, entendeu? Então, de fato, a gente tem que investigar e sempre estar avaliando se a tireoide é um órgão super importante para a gente viver bem, né?
E os tratamentos são longos, doutora, né? Para esses tipos de situações?
Olha, o tratamento dos distúrbios tireoidianos em geral são para a vida inteira.
Tem que estar sempre acompanhando.
Para a vida inteira, tem que sempre estar acompanhando. Em várias fases, inclusive, da vida, eu falo para os meus pacientes que fazem a reposição hormonal ou então bloqueio, né, da síntese hormonal, dependendo se é hipo ou hiper, que não pode sumir. Eles somem. Não pode sumir, por quê? Porque a gente precisa sempre estar ajustando o hormônio da tireoide. Se ganha peso, se perde peso, se engravida, tudo isso são condições que podem exigir a adaptação, aí, o ajuste da dose do hormônio.
Quais são as recomendações, né, doutora, para a população em geral, com relação à saúde da nossa tireoide?
Em relação à saúde da tireoide, é assim. Caso você tenha alguns sintomas que você identifique que possam ser da tireoide, a gente deve marcar uma consulta, pedir uma avaliação, né? Ou então colocar na rotina, que às vezes acontece, né? Tem um tipo de hipotireoidismo que a gente chama de subclínico, que nem sempre ele tem tantas alterações assim, não tem tantos sintomas, mas já tem uma alteração ali no exame laboratorial que você pode evidenciar, e dependendo da situação, você precisa ou não tratar, mesmo não tendo alguns sintomas. Então, a gente tem que realmente fazer na rotina, ou caso tenha algum sintoma relativo a esses distúrbios tireoidianos.
Olha, a gente conversou com a doutora Diana Vaio, endocrinologista. Doutora, muito obrigada pelas informações.
De nada, Tatiana.
Muito bom dia.
Bom dia.